Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Devorou Ricardo em completa disparada o lanço do caminho, até a garganta onde sumira-se o galgo levando a moça, talvez já de rasto. Ao entrar no estreito passo, ainda pôde ele ver de relanto de guida que passava como uma sombra, por defronte do bambuzal. Ferrando de novo as esporas em egarda admirado da caquereza, o mancebo, sem perder a calma de que tanto precisava, fez um último esforço para alcançar o galgo, cortar-lhe a dianteira e evitar a desgraça iminente. Mas nenhuma esperança tinha de o conseguir, bem conhecia seu cavalo, e avaliando do Isabel pela amostra, via que não era ele batuteiro pelo corredor paulista, em condições iguais, quanto mais com tal partido. O espaço desaparecia, e Ricardo via aproximar-se mais de espantosa rapidez a rampa da montanha, donde o galgo ia precipitar-se arrastando a infeliz moça. Já não restava mais que dois trancos do galope, quando arrebatado pela mão destra da amazona, que o suspendeu no ar, o galgo, rodando sobre os pés, com as mãos no ar e quase vertical, retrocedeu disparada em que, sofreado veio esbarrar-se contra Igard, que seguia a 20 braças de distância. Com tamanha rapidez fora executada esta evolução, que antes de Ricardo voltar a si da surpresa, assumou-lhe em frente o rosto mimoso de guida, animada pela dor da corrida, como pela galhardia da sua proeza equestre. Não sou tão má cavaleira, como pensava, disse-lhe a moça desfolhando um riso fresco e argentino. Não acho a menor graça nisto, retorquiu o moço com um modo sério e displicente. Assustou-se. Por uma pessoa indiferente. Se fôssemos uma irmã ou alguém que lhe interessasse. Não é nada agradável sair-se a passeio e ter-se de assistir a uma catástrofe. Se me houvesse convidado para uma representação equestre à borda de um precipício, eu por certo não me acharia aqui, e sobretudo não correria de alguma forma para estas brilhaturas. Quer dizer que não me emprestava o seu cavalo. Então pensa que eu precisava dele para tirar-me da ladeira abaixo, se me viesse a fantasia experimentar essa emoção. Para isso preferi enganar-te, pois com sua flor uma britânica, só obrigado por mim ele se precipitaria, mas friamente, como um cavalo que se respeita, e não desastradamente, e às cegas, como o seu galgo que não tem maneiras. Em todo o caso, a senhora há de permitir de que tire minha responsabilidade que tomei, sem avaliar, disse Ricardo em tom firme, embora envolto em um modo cortês e polido. Pois não, aí o tem, o seu mimoso, exclamou Guida saltando da sela, com extrema agilidade.
Por quê?
Por exigir o que lhe pertence. Estava em seu direito, no que não estava, e eu não lhe desculpo, é na ideia que fez de mim. Dos lábios da moça desprendeu-se um riso sarcástico, prelúdio de sua palavra irônica. Pensa o senhor que, tendo-o convidado para um passeio, era eu capaz de dar-me ao desfrute de correr um perigo que um qualquer. Como, por exemplo, o de atirar-me da montanha abaixo, para que o senhor, como um herói de romance, chegasse a tempo de salvar-me. Pois saiba que nada me aborrece tanto como esses romantismos, já tão vistos e corriqueiros. Além de que seria incômodo para nós ambos, o senhor teria de suportar todo o peso da minha gratidão, e eu de combater a cada instante os escrúpulos de sua modéstia e delicadeza. Imagine o agradável divertimento que teria cada um de nós, o senhor, o esmagado pela minha riqueza e generosidade, eu, crivada pelos espinhos de sua dignidade. Ao cabo de um mês não nos poderíamos ver, e faríamos um do outro a mais triste ideia. Ricardo, ocupado em trocar os selins dos cavalos, ouvia impassível essa loquela. Reprimida a primeira contrariedade, conseguira dominar-se e estava resolvido a não interromper a moça. Que melhor meio de apagar o fogo àquele despeito feminino? Passeando de um para outro lado, Guida falava, abatendo com a jata chibar largos rosrofos da saia de montar. Na ida e vinda lançava a Ricardo um olhar impaciente por causa do silêncio com que ele a escutava. Não sabe o conceito que havíamos de fazer um do outro?
Não, senhora.
Eu lhe digo, mas permita que nos substitua por outros quaisquer para haver mais franqueza. O herói do romance teria a heroína na conta de uma criatura sem alma, nem coração, espécie de mulher de ouro, para quem o sentimento é cálculo e que só conhece uma linguagem, a moeda. A heroína consideraria o salvador como um presunçoso que aproveitara-se de um mero acaso para se guindar ao pedestal de herói e humilhar os outros com o seu desdém. Pensageiro?
Ao contrário, acudiu Ricardo firme do propósito de não chocar o melindre da moça. Já se vê que fez uma ideia muito errada a meu respeito. Não tenho queda para romântica, nem jeito para representar de musa suplementar. E como safo atirar-me do rochedo abaixo, a pé ou a cavalo? Sou filha de banqueiro, e deram-me educação inglesa. Devo ter, pois, o espírito positivo. E saber o valor do tempo, o que quer dizer da vida. Para mim não há homem neste mundo que valha um suspiro, quanto mais um suicídio. Nesse momento chegava o rancho dos cavaleiros, cujo primeiro sul se desvanecera com esta observação. Que se tivesse acontecido alguma desgraça, Ricardo houvera gritado por socorro. O Benício correu direito ao paulista, ocupado em mudar os arreios, e atirou-se ao chão como uma bala. Sucedeu alguma coisa?
Tenho aqui meu estojo. Se precisa furar. Olha, está.
Quem sabe que sabe excelentíssima não se machucou. Eu tenho aqui árnica. É uma coisa que trago sempre comigo.
Então, Murquimar, em seus companheiros de passeio, Guida afastou-se deixando Ricardo a voltas com o Benício, e foi contemplar o esplêndido cenário que se desdobrava em face dela. Além, na extrema, campindo os horizontes do soberbo painel, o oceano calmo e sereno que se vinha desdobrar até babujar com branca ranca aureola de espumas praias de Copagana e de Marambaia. Era a tela onde se tampava com vivo colorido, vermelho azul, a magnífica paisagem. Um jardim encantado, como se desenha a imaginação, quando lemos aos 20 anos os contos das Mil e Uma Noites, um sonho oriental debuxado em porcelana ou madrepérola, tal era o quadro deslumbrante que debuxavam aquelas encostas. Lá no mar, as ilhas que fingem ninhos de gaivotas, a se balouçarem ao reflexo das ondas. Na praia junto à lagoa, as alamedas do Jardim Botânico, recortando em losangos os maciços da folhagem, e as palmeiras imperiais meneando as brisas da manhã os verdes cocares. Não vês tu junto ao sítio aprazível um enorme caramelo, servido sobre uma taça da mais pura safira, como a promessa dos regalos que a natureza americana oferece aos que visitam suas plagas. É o pão de açúcar, no esforço a que o reduzem a distância e a indumíndio enevistamos. A nossos pés, o gigante de pedra, o prócero corcovado, que ao nauta em demanda da barra ontolha-se como o guarda desse jardim de Hespérides e daqui parece achagachado, como um anão, a base da grande montanha que nos serve de pedestal. O que, porém, dava a esta perspectiva um afascinador, era sobretudo a diáfana limpidez do ar e uma plenitude da luz que estofava os objetos, cobrindo-os com uma espécie de áurea expansão. Não se podia chamar resplendor, porque não reverberava nem deslumbrava os olhos. Era antes uma pubescência, doce e aveludada, onde se engolfavam os olhos com delícia. Derramaram-se os passeantes pela borda da esplanada para melhor apreciar os vários pontos de perspectiva, e cruzaram-se as observações de toda a casta e as réplicas ou risos que elas provocavam. É o reino das fadas, disse Fábio à dona Guilhermina, mostrando-lhe o admirável panorama. Está a senhora nos seus domínios.
Se a fosse, eu encantava-o já, respondeu a moça a sorrir.
Ineflor, tornou mostrando-lhe uma violeta que prendeu ao seio. A esse tempo dizia o Guimarães. Não sei o que acham demais neste lugar. Abalar-se a gente para ver morros trepados por cima de outros. Pretexto para o almoço, homem, disse o Bastos, a quem o passeio afiara o apetite, contanto que não se demore o farnel. Era o nosso corretor desses homens cujo estômago professa a maior independência em reroração e a cabeça. Imagem de uma república bem organizada, com perfeito equilíbrio dos poderes.
Fire! Exclamava entanto Miss Strosh, estatelada diante daquela magnificência.
Ó! Oh! Gritou um dos elegantes da comitiva.
Que é lá, eras capaz de virar uma cambalhota daqui no jardim.
Abraço contigo.
No seu entusiasmo travou o inglês abraço do Benício, que estava engomando com a mão a calça amarrotada pelo burro.
Louque, sir? Ou Beltifo?
É Botafogo, sim, senhora, respondeu o homem sem desconcertar-se.
À parte, o visconde parecia enlevado ante a cena maravilhosa, tal concentração de espírito mostrava atitude contemplativa.
Está admirando o senhor visconde? Perguntou-lhe Guida.
Estava parafusando uma coisa.
Não se pode saber? Insistiu a moça com malícia.
O terreno que Deus despediçou para fazer mar.
Guida voltou-se com um sorriso para Ricardo que escutara o diálogo.
É dos meus.
Chegaram à mesa os copeiros, com os petrechos do almoço,
que formavam a carga de um burro. O Bastos e o Benício foram dos primeiros a avistar o Farnenel e deram as alvíceras aos mais. Dirigiram-se então os convidados ao bambuzal, onde os esperava um lauto almoço. O visconde da Aljuba não perdeu seu tempo. Enquanto devorava o improvisado almoço, ia resmoendo os seus cálculos. Anexara-se a passeata, com surpresa de todos, unicamente para julgar por si da posição do Ricardo em relação à Guida. Os rapazes, que não podiam nem remotamente perscrutar a intenção do refinado usurário, cuidaram que estava apaixonado por Mirza Troche e pretendia disputá-la ao senhor Benício, o cavaleiro servente da inglesa. O velho deixava-os rir à sua vontade, ia lançando na memória, como um emborrador, as observações que depois contava tirar a limpo. Assim não lhe escapou o afastamento que de repente, depois da disparada, havia entre Ricardo e a moça. Arrufo! Dizia com o visconde polvilhando de pimenta do reino os camarões. Isto arde, mas abre o apetite. E ria-se por dentro da pachochada. Depois do almoço, cada um quis deixar nos bambos uma lembrança do passeio. Escreveram uns o nome e a data, outros a simples inicial, Dona Guilhermina foi desse número, e Fábio cercou o dístico de um traço fingindo um coração espetado em um efê. Durante esse tempo, o senhor Benício, depois de ter fornecido à direita e à esquerda canivetes e tesouras para os dísticos, a sorrelfa tirava os arreios da baia e passava-os para o machinho da carga, sem que os copeiros, ocupados a devastar as ruínas do almoço, dessem pela barganha. Ricardo gravou o nome de Luísa, sua irmã, talvez na esperança de pungir com aquela recordação a alma de Fábio, mas este nem se apercebia de sua presença ali, tão elevado tinham os olhos da mulher do Barros. O visconde, armando-se de um garfo, marcou um bambu com um enorme cifrão, o que inspirou a Guida um anima pitoresco. Com um grampo desenhou a moça na casca verde da taquara um cifrão dando braço a um X rechonchudo, o que todos aplaudiram com risadas, descobrindo nua a alusão aos requebros da inglesa com o usurário. Às 11 horas montaram a cavalo para a volta. Ricardo, a pretexto de arranjar os arreios do galgo, deixou-se ficar, resolvido a separar-se da companhia, tomando pelo caminho de baixo.